Meus irmãos, muita paz. Vou ler a mensagem, depois comentá-la. O título da mensagem é Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas 16, 29. Comenta Emmanuel o seguinte: A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Essa é a mensagem de hoje à tarde. O que significa, o que ela quer nos ensinar? Nós hoje temos uma quantidade muito grande de possibilidades de aprender. A internet é um fenômeno universal que põe o ser humano em contato com bibliotecas, uma fonte muito importante de aprendizado intelectual. Mas cabe a nós selecionar o que queremos aprender. Sobre o espiritual, a maioria de nós vai em busca de consolo, mas não entende que há um campo pessoal que gera o que nós aprendemos, o contato que nós temos com o espiritual. Eu tenho um amigo que ele morava em Nova York, morou 4 anos em Nova York. Ele era representante da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, lá em Nova York. E ele me contou que um dia de domingo ele acordou e resolveu dar um passeio pela ilha de Manhattan a pé. E passou numa determinada rua que tinha domingo um sebo aberto, uma livraria que vendia livros antigos aberto. Não tinha ninguém, só tinha um rapaz para atender. Era um corredor muito grande, muitos livros nas prateleiras, nas mesas, e ele saiu procurando qualquer coisa, qualquer livro, apenas olhando. Mas em determinado momento, dentro da livraria, a atenção dele foi chamada para um determinado canto da livraria. Um canto quase morto, quase ninguém ia lá no fundo da livraria, e ele foi. Tinha uma prateleira muito alta e tinha livros grossos e altos. E chamou a atenção dele um determinado livro. Como ele não alcançava, chamou o rapaz e ele então empurrou a escada até a altura daquele livro, subiu, com alguma dificuldade pegou o livro alto e grosso e entregou a esse amigo meu o livro. E ele abriu o livro. Era um livro antigo, provavelmente, se eu não estou enganado, era do início do século XX, o início do século passado, mas foi um livro escrito no século XVI, editado ou reeditado no século XX. E quando ele abriu o livro foi escrito em alemão. Quando ele abriu o livro, ele logo disse para si mesmo: eu escrevi esse livro. O livro foi escrito por um filósofo alemão, amigo de Martinho Lutero, de nome Melanchthon. E esse amigo meu não falava o alemão, ele falava o inglês, falava e escrevia inglês, o francês, o espanhol e o português, claro. Ele falava esses quatro idiomas. Falava, lia e escrevia, mas não lia, nem falava, nem escrevia o alemão. Mas no momento que ele disse esse livro era meu, ele passou a ler em alemão. Não conseguia escrever, mas lia e leu o alemão do livro. E ele me contou isso, dizendo que ele não sabia que ele tinha sido aquele filósofo que escreveu aquele livro, mas sabia que ele tinha sido amigo de Martinho Lutero quando houve a reforma protestante. Fiquei muito impressionado com o seguinte, não com a revelação de que ele foi a reencarnação daquele filósofo, ou que ele se lembrou da vida passada, porque todos nós somos pessoas reencarnadas. Não importa se foi João, Antônio, Maria, Joaquim, nós todos somos pessoas reencarnadas. O fato apenas dele ter lembrado quem ele foi não me causa surpresa. Mas a surpresa maior foi a seguinte: é que ele foi dirigido para o local onde estava o livro. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: foi um espírito que o guiou até aquele local, que mostrou a ele o livro? Provavelmente não. Provavelmente não foi. O que o levou àquele canto morto da livraria? O que o levou, o que o atraiu a pedir aquele determinado livro entre muitos que estavam ali? A resposta é única. O que te leva a um lugar, a uma coisa, a uma pessoa, é um campo pessoal, é um interesse interno, que se manifesta na consciência como um desejo. Há uma razão precípua para que você esteja aqui, nesta casa, nesse momento. Às vezes você pensa que essa razão é porque você veio pedir a cura de algum mal, a solução de algum problema. Não. Isso é acessório. Isso é o que está na consciência. Todos nós somos espíritos. Você está aqui, ou você compulsou um livro espírita, ou um livro de história, ou um livro de ciência, ou qualquer livro, ou acessou um determinado site no celular ou uma plataforma, um streaming, por alguma razão interna. E normalmente nós não estamos atentos às nossas tendências, para onde elas estão nos levando. Então, se você está aqui, nesta casa, num ambiente espiritual, em contato com o Espiritismo, ouvindo falar sobre espírito, sobre mediunidade, sobre reencarnação, isso é um chamado, como ele teve aquele chamado lá em Nova York. Isso é um chamado. Quem é que ele chama? Você mesmo. Você está aqui por uma deliberação interna, como se dissesse para si mesmo: eu preciso entrar em contato com este saber. Eu preciso me envolver com esse conhecimento. Pode parecer até uma fantasia, mas não é. É assim que a vida funciona. Você transita por locais, você convive com certas pessoas, você enfrenta certos reveses, desafios dentro do seu campo pessoal. É seu, independentemente de quem exteriormente seja causador, mas é seu. Então é seu estar aqui. É um pedido pessoal, você pediu para se envolver com isso. E nós estamos constantemente materializando nosso campo pessoal. A questão é: o que eu faço com isso? O que que eu faço? O que que você vai fazer com isso? Um dia eu ensinava filosofia e um aluno me perguntou, no meio de uma aula de filosofia: professor, para que é que serve o Espiritismo? Eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Eu ouvia o que é o Espiritismo. Mas ele me perguntou: para que é que serve? Como quem dizia assim: vem cá, isso serve para alguma coisa? Mas só que a aula não era de Espiritismo. Não falei Espiritismo. Ele sabia, portanto, que eu era espírita e quis fazer uma pergunta como se houvesse um desdém sobre aquilo. E eu ouvi e disse a ele: me dê uma semana para eu te responder. Na próxima semana, na próxima aula, eu te respondo. E continuei a dar a aula que eu estava dando. E fui com aquela pergunta para casa, passei a semana toda pensando na resposta. Porque qual é a utilidade? Quando alguém lhe pergunta qual é a utilidade de uma tesoura, você sabe qual é a utilidade de uma tesoura? Cortar. Se alguém te pergunta qual é a utilidade de um martelo, você sabe? Pregar. Qual é a utilidade do Espiritismo? Eu tinha que pensar. Não podia ser uma resposta comum, tradicional. Da mesma forma, você deve se perguntar: para que serve isso mesmo? É para um consumo imediato, de resolver uma doença? Como Emmanuel diz aqui, as pessoas querem mensagens, não vieram, abandonam. É para isto que você quis conhecer o Espiritismo? Então, para que é que serve o Espiritismo? E eu passei a semana toda refletindo na utilidade. E para minha surpresa, na semana seguinte, a sala tinha uns 35 alunos, no dia que ele me fez a pergunta, no dia da resposta, devia ter do lado de dentro uns 50, do lado de fora uns 80 para entrar para assistir. A notícia se espalhou e outras turmas quiseram assistir a minha resposta. O jeito foi a administração colocar todo mundo no ginásio para ouvir a minha resposta sobre para que serve o Espiritismo. Certamente serve para mim de uma maneira diferente do que serve para vocês. Cada um atribui um valor ao que busca, ao que encontra, ao que procura, e eu atribuí um valor. E eu comecei a falar que a utilidade seria dita por mim, mas que passaria pela história da minha vida, que não teria sentido eu dar uma explicação teórica sobre a utilidade do Espiritismo, mas sim o que ele fez comigo. O que ele fez comigo? Então eu comecei a contar a história de um jovem de 17 anos, era eu, quando eu tive contato com o Espiritismo. O que é que eu fiz com aquele contato? E contei minha história, como foi, o que é que eu fiz, quais as pesquisas que eu realizei, o que é que eu vislumbrei como utilidade daquele conhecimento, daquele saber, e o que é que eu fazia àquela altura da minha vida, o que é que eu fazia com o Espiritismo àquela altura da minha vida. E fiquei muito satisfeito com a resposta que eu dei. E vou sintetizar para vocês a utilidade que eu dei ao Espiritismo. Causou-me bastante surpresa entender que havia um outro patamar, uma outra dimensão. Sabe quando você compra uma casa e que o construtor diz para você que você pode fazer um segundo pavimento, que as posturas municipais permitem que você dobre sua casa, você pode construir uma laje, os alicerces são suficientes para um segundo pavimento? Foi como eu me senti. Tem essa vida, mas ela é maior do que você imagina. Você pode construir um andar em cima, e as pessoas não utilizam esse andar, e você pode utilizar esse andar. Então, eu vislumbrei, eu dobrei minha vida, tripliquei minha vida, porque tinha um outro andar, tinha um outro horizonte. Um ganho significativo de tempo, de espaço, de ocupação, de aprendizado, saber que existia uma dimensão. Foi uma descoberta. Eu imagino como os primeiros estrangeiros que vieram às costas do Brasil e enxergaram o continente, e depois que as bandeiras vieram e entraram mata dentro, viram que o continente era muito grande. Então, eu vivia numa ilha e descobri um continente. Então, foi uma coisa muito preciosa, de uma utilidade sem tamanho, porque você amplia o seu campo de saber, de atuação, de vivência, né? Então, que utilidade fantástica. E isso me colocou em vantagem àqueles que só vislumbravam e vislumbram uma ilhazinha, como Emmanuel diz aqui, um pensamento egoísta, né? Muito pequeno, como se a vida se restringisse ao tempo do corpo. Eu logo vi cedo, né, que a vida não se restringiria ao tempo do meu corpo. E eu tinha 17 anos. Vi logo que tinha muita coisa pela frente. Então, não vou me preocupar com o tamanho do desafio, mas sim com a construção de energias, forças capazes de superá-lo. Então, toquei a vida, né? Daí a resposta foi crescendo e as pessoas começaram a entender que eu estava falando de um outro mundo, de uma outra história, de uma revisão do sentido da vida, do que é a vida. Eu sei que foi uma manhã memorável para mim naquela aula de filosofia que se transformou em Para Que Serve o Espiritismo. Tracei também algumas diretrizes de como as pessoas poderiam utilizar o Espiritismo. E numa linguagem de hoje, a primeira coisa que eu falei, não com essas palavras, eu falei sobre determinação, mas hoje eu chamo de desejo soberano. É preciso que o espiritual se transforme num desejo soberano. O que é desejo soberano? Às vezes parece que desejo é uma coisa muito material. Não. Soberano não quer dizer tamanho, quer dizer intensidade do desejo, né? Um desejo soberano intenso de tal forma que aquilo domine parte da consciência. Então eu transformei o Espiritismo num desejo soberano. Vou me dedicar ao estudo, ao conhecimento, à exploração dessa dimensão chamada espiritual. Porém, sem sectarismo, sem me isolar do mundo, sem admitir que se trata de algo que exclui, restringe, sem pensar dessa forma. Então, a primeira utilidade que você deve buscar é aplicar como um desejo soberano. Eu me lembro, dias antes de fazer a minha primeira palestra espírita, aos 21 anos, eu morava num apartamento muito pequeno, dormia num beliche, e meus livros eu botava debaixo, eu dormia na parte de baixo do beliche, meu irmão dormia em cima, tinha um outro beliche, mais dois irmãos, e eu botava meus livros debaixo da cama. Eu era estudante de engenharia e comprava uns livros espíritas, eu já trabalhava, e botava debaixo da cama. E eu voltava da faculdade e de tardinha assim pegava os livros espíritas e colocava em cinco pilhas diferentes, por autores, cinco autores diferentes. E eu olhava para o primeiro autor e dizia para mim mesmo: eu vou ler esses livros e vou poder dizer o que é que esse autor pensa. E eu olhava para outra pilha, eu vou ler esses livros e vou poder dizer o que que este autor pensa. E assim, os cinco autores. Porque na minha mente estava o desejo soberano de conhecer aquilo. Os autores eram Allan Kardec, Léon Denis, o próprio Emmanuel, o espírito André Luiz e esse amigo meu, que já faleceu, que morava em Nova York, chamado Hermínio Miranda. Eram os cinco autores. Engenharia, faculdade, isso era muito fácil. Eu nem me preocupava com a leitura dos livros de engenharia, porque os assuntos técnicos são muito fáceis, né? Matemática, era engenheiro, estudando engenharia. Não me preocupava o estudo da engenharia, porque minha mente estava voltada para o conhecimento do espiritual. Isso se chama desejo soberano. Conhecer. Como é um desejo soberano, ele tem que se ramificar. E eu pensava assim: se eu tenho que conhecer o espiritual, eu tenho que viver tal qual. Não é possível você conhecer uma coisa que você considera real e não viver aquilo. Se é real, acontece comigo. Se existem espíritos, eu também sou um espírito. Então, eu tenho que viver conforme isto. Então, comecei a modelar uma personalidade que pudesse praticar aquilo que eu estudava. Mas não era uma prática no sentido de ser piegas, de ser um padre, de ser um espírita evangélico, moralista. A prática não era essa. A prática é, você é um espírito, e agora? Não tem sentido você ter medo de escuro, medo de espírito, medo disso, medo daquilo, você é um espírito. Não tem sentido você pensar que depois da morte você vai ser julgado, vai para o inferno ou para o céu, algo parecido. Então comecei a desconstruir uma série de protocolos ainda dentro de mim da encarnação passada, porque nessa encarnação, felizmente, eu não tive educação religiosa. Isso foi muito bom para mim, não ter tido uma educação religiosa. Não trouxe, não reavivei matrizes religiosas no meu psiquismo. As que eu tenho vieram da encarnação anterior, não são da atual, né? Meus pais, felizmente, não me deram educação religiosa a nenhum dos filhos. E isso foi muito bom. Nos deram educação ética, compromisso com a ética. Sempre meus pais ensinaram que a gente não deveria pegar absolutamente nada de ninguém. Sempre ensinaram que nós não deveríamos agredir ninguém. A educação foi em cima da ética, não a educação em cima da religião. Então, o desejo soberano tinha também a exigência de uma prática, de uma praxis, tal qual o conhecimento que eu estava adquirindo, estava integrando. Então, o que fazer com o contato com o Espiritismo? Se você está consciente de que aquilo de fato é real, há que ter coerência, né? Há que ter uma coerência. Se isso é real, então eu não posso ser um fake, eu não posso ser uma farsa, né? Por que que eu não vou prejudicar uma pessoa? Não é porque a moral religiosa me diz para não prejudicar, porque é um prejuízo pessoal. A questão é muito simples. Não é porque é proibido, é porque é um prejuízo pessoal. Todas as vezes que eu prejudico uma pessoa, eu estou reforçando uma conduta em mim mesmo. Eu estou criando um padrão de comportamento em mim, estou me atrasando. Por isso que eu não vou prejudicar uma pessoa, e não porque alguém disse que eu tenho que fazer o bem. É muito relativo o conceito de fazer o bem e de não fazer o mal. Então não é porque eu não quero fazer o mal que eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem se me convier, aí eu faço. Se aquilo de fato me trouxer crescimento e proporcionar crescimento para o outro, eu vou fazer o bem. E não simplesmente, ó, você tem que fazer o bem. Então, à medida que eu ia lendo, eu ia trazendo para o espiritual. Quando alguém me disse, Adenal, você tem que perdoar, de forma nenhuma, não vou perdoar. Como assim? Perdoar? Então, uma pessoa me agride e eu vou deixar para lá? Isso não tem sentido. E pensa, mas você vai fazer o quê? Ah, bom, boa pergunta. O que eu vou fazer? Se você me agride, se você, por exemplo, fala mal de mim, é uma agressão, né? Se você, longe da minha presença, você destrói minha reputação, eu não vou lhe perdoar. Mas o que é que eu vou fazer? Há cinco atitudes a serem tomadas em situações em que você caberia perdoar. A primeira, eu preciso legitimar a minha emoção. Vamos dizer que eu fique com raiva da pessoa. Adenauer, você está com raiva. Vamos dizer que eu tenha ódio por causa disso. Adenauer, você tem ódio. Vamos dizer que eu queira prejudicar a pessoa. Adenauer, você quer prejudicar alguém. Vamos dizer que eu queira agredir fisicamente a pessoa. Adenauer, você quer agredir fisicamente a pessoa. Então, eu vou identificar a minha emoção diante do ato do outro. Se não for assim, será sempre algo mágico que a gente pretende fazer conosco mesmo. Então, a primeira coisa, ante a agressão de alguém, legitime o que você está sentindo. Não negue. Não diga assim, eu não posso sentir isso. Não negue o que você sente. Segundo passo. Qual a razão de fulano, fulana, querer manchar a minha reputação, falar mal de mim? Qual a razão? Então, eu vou fazer um esforço de raciocínio para entender as razões do outro. Digamos que no caso eu pense assim, isso é inveja. Essa pessoa falou mal de mim por inveja. Se essa pessoa falou mal de mim por inveja, certamente ela tem um problema. Ela tem um complexo de inferioridade. Certamente, se ela me agride, ela gostaria de alcançar o que eu alcancei. Infeliz dessa pessoa, que ainda está neste estágio de desenvolvimento pessoal. Eu entendo as razões, mas não quer dizer que eu esteja lhe dando razão. Eu entendo os motivos, as razões. Perfeito. Então, eu legitimei a minha emoção e eu compreendi os motivos do outro. Terceiro passo. O mais importante. Ao invés de perdoar, eu vou me perguntar o seguinte. Eu sou um palestrante, eu sou um homem público, uma pessoa conhecida, mas sou uma pessoa normal. Mas digamos que alguém fale mal de mim. E houve um caso real. Eu era funcionário da Caixa Econômica Federal e era chefe de 50 engenheiros, 40, 50 engenheiros. E um deles me difamou publicamente, não na minha presença, dizendo que eu era corrupto, que eu recebia dinheiro das construtoras. E eu apliquei isso que eu estou dizendo a vocês. Primeiro foi, eu fiquei com raiva dele. Quando eu soube. Segundo momento, eu disse, por que ele fez isso? Eu sei. Ele tem tais dificuldades. Então eu comecei a traçar o perfil dele. Eu entendi por que ele fez isso. Inveja. Eu era chefe. Isso se praticava naquela época, se praticava, sim, corrupção, não sei hoje. Não, sério, não sei hoje. Não tenho qualquer... Não, estou falando da Caixa Econômica Federal. Não sei hoje, mas na minha época, isso quando? Final dos anos 80. Aí eu apliquei o terceiro passo, que é assim, Adenauer, para que você está sendo colocado nesse lugar de corrupto? Para que? O que é que a vida, o universo, Deus está querendo lhe mostrar? Já que você não é, não era, nunca recebi. Já que você não é, para que? Não tem negócio de ser injusto. Qual a razão? Que lição você deve extrair dessa experiência? E eu tirei a lição. Quando você responde para quê, você exclui a vingança. Porque a lição é para mim. Infeliz dele que fez o ato. Mas eu preciso aprender uma lição. Porque se não fosse ele, seria outro. Aconteceria. Para quê? E eu aprendi. Para sair da vaidade. Para deixar de ser moralista. Para deixar de falar, eu não faço. Aprendi a lição. Aprendida a lição, está resolvido dentro de mim. Está resolvido. Minha raiva, ó, diluiu-se. Porque eu estava aprendendo. Quarto passo. Dê uma lição nele. Eu fui dar uma lição dele. Não é vingança, lição. Procurei ele em particular. Eu e ele. Fulano, eu soube que no dia tal, em reunião com tais pessoas, você falou a meu respeito, dizendo que eu era corrupto. E você sabe que isso não é verdade. Assim, muito tranquilamente. Esse é, Adenauer, não negue, fulano. Você disse, tem testemunha. Esse é, por que você falou isso? Esse é, Adenauer, todo chefe é corrupto. Ué? Todo chefe é. Só que você sabe que eu não fiz isso. Ele disse, mas foi mal, desculpe. Não tem problema. Não faça mais isso, porque não é bom para você. Não é bom para você. Olha em que lugar você foi colocado. E delator de algo que não é verdade. E as pessoas sabem que não é verdade. Não faça isso, porque não é bom para você. E continuamos amigos. Quinto passo. Portanto, não precisa perdoar, porque o trabalho é fazer algo com você e não com o outro no sentido de vingança. O quinto passo é: eu sou capaz de ter raiva, eu compreendo a atitude infeliz do outro. Eu aprendi a lição do para que a experiência aconteceu comigo. Eu dialogo com o outro para ajudá-lo. E eu sei conviver com o outro sem mágoa. Aí você perdoou. Porque simplesmente você dizer, você me fez mal, eu te perdoo, porque a religião diz para perdoar, não funciona. Não há crescimento pessoal. Você vai realizar o processo de perdoar dessa forma, onde você cresce e o outro cresce. Mas se ele negasse, problema nenhum, porque o meu problema já estava resolvido, eu já tinha entendido, não havia mais raiva, eu só queria ajudá-lo, mas se ele negasse, paciência, lamentaria, mas continuaria convivendo. Porque se diluiu a raiva, se tirou mágoa, porque eu também aprendi com o Espiritismo que tudo que vem a mim, tudo, absolutamente tudo, me pertence. Tudo. Se tem um acidente, me pertence. Se por imperícia sua aconteceu algo contra mim, me pertence. Tudo que acontece comigo está no meu campo pessoal. Então, o Espiritismo é uma ferramenta valiosíssima, um instrumento valiosíssimo de você dar continuidade à sua evolução saindo da mentalidade coletiva. Deixando de ir com as tribos, com as narrativas, com o coletivo e assumindo quem você é. Livre, livre, totalmente livre. É uma ferramenta de você poder ir para o segundo andar da casa, descer para o primeiro andar da casa, transitar entre dimensões, sem achar que existe alguma coisa de sobrenatural. Sobrenatural? Como assim? Sobrenatural? Não tem nada sobrenatural. Tudo está na natureza. O Espiritismo anda no ar. Anda no ar. Se apoia nas... Não, eu tenho que cuidar da vida comum. Qual é a dificuldade de viver? Nenhuma. Nenhuma. Viver... O que é viver? Estude, trabalhe e trate bem os outros. Pronto. Viver. Ame. Quarto, mais uma coisa. Ame. E outras regrinhas básicas aí de convivência. Porque o nosso problema não é o outro. O nosso problema é a nossa ignorância. É só isso é o nosso problema. Nosso problema não é o mal. Ah, eu sou uma pessoa má. Não. Aliás, eu sou uma pessoa má. Mas isso não é um problema. O problema é a minha ignorância de não manejar adequadamente os instrumentos que eu possuo, as habilidades que eu tenho, né? O mal que eu faço ao outro é a mim mesmo, demonstra quem eu sou. Então, não é difícil viver. O outro nunca é o seu problema, nunca é. Mas a gente acha que o nosso problema é o outro, é o irmão, é a irmã, é o marido, é a mulher, é o vizinho, é não sei quem, é o colega. O outro nunca é o seu problema. O outro é a representação do seu contraditório, é a representação. Então, aprenda a conviver consigo mesmo. Quem convive bem consigo mesmo, convive com qualquer pessoa. Basta você saber conviver com você mesmo. Basta que você perceba as suas contradições internas. Aí você vive com qualquer pessoa, né? Domingo tem um Bavi. Eu sou torcedor do Vitória. Mas se tem muita gente que é Bahia, eu mudo. Claro. Eu digo, eu sou Bahia, né? Se só tem Vitória, eu sou Vitória, né? Lá na minha casa, todo mundo é Bahia. Só eu que sou Vitória. Então, eu evito falar do Vitória. Para que eu vou falar do Vitória, né? E, aliás, eu gosto. Eu gosto de ver um time jogar bem. Pode ser Bahia, pode ser Vitória, pode ser Argentina, Alemanha, Brasil. Por quê? Porque isso é mero pretexto para que a gente demonstre uma preferência. Mero pretexto, né? Como tudo que o ser humano produz é humano, então a gente deve entender tudo aquilo que é contrário ao que a gente pensa e sente. Pronto. Não tem que estar brigando porque um é de um partido, outro é de outro. Um é branco, outro é preto, outro é amarelo. Um é homem, outro é gay, outro é lésbico. Não temos que estar brigando por isso, porque isso tudo é representação do humano. Todos somos humanos. Então, o difícil é a gente eliminar a nossa ignorância e nunca considerar o outro o nosso oponente nem rival. Por isso que nós somos, todos nós somos irmãos. Muita paz.